a tua misericórdia enorme, paciência, Senhor. Entendemos ser tempo do fim. Estamos aqui crendo que o Senhor não vai nos deixar só, crendo que o Senhor não vai permitir, meu Deus, que nós nos afastemos, não permitir que nós trapacejamos, Senhor. Por tua misericórdia. Nos orienta, nos ensina e, acima de tudo, nos corrige para que nós entendamos e saibamos, Senhor, o que fazer, como fazer. Louvamos então, mais uma vez, com graças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer passar? Sim. Amém, meus irmãos, então, nós estamos, eu creio que todos já devem ter ouvido falar na apostasia, a questão da apostasia, né? O que é apostasia? Qual o pé? Né? É o abandono, né? É você libertar você abandonar a fé. A fé, qual a sua fé? O que, que nós acreditamos? Então, naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos, aquilo que é para nós precioso demais, nós, de repente, esfriamos de tal maneira que aquilo acaba. Acaba, você perde o gosto. Você perde o entusiasmo. É quando você não tem mais prazer na coisa, né? Imagina, por exemplo, um casamento que acabou. Né? Não tem mais sentido a vida, sendo que não tem mais prazer, não tem mais amor, não tem mais nenhum interesse. Então não há isso, constitui na apostasia. Então nós corremos o risco de sermos enquadrados nesse mal que eu acredito ser como se fosse um câncer, né? Você vai comendo aos poucos, E de repente a pessoa que tinha tanto prazer, que tinha tanta vontade, que tinha tanto interesse, que queria tanto saber, né, que tinha uma vida com Deus, ele que tinha um temor, tinha respeito, que tinha esperança, de repente não tem mais, perde o temor, perde a esperança, perde a graça, perde tudo. Isso aqui é a fortaleza. Aqui em 1 Tessalonicenses, 1ª, é, 2ª Tessalonicenses, capítulo, rapidinho aqui, capítulo 3, capítulo 2, vamos ver o versículo 1, 2 e 3. Veja bem. Ora, quanto à vinda, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. No versículo 4 fala que é aquele que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, pessoas que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então, o que que aconteceu? Não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. O que que mudou? A apostasia, o que que mudou na vida da pessoa? Ele não mudou a maneira de pensar.
Deus não tem
vida. Ele mudou o jeito de pensar. Eu não penso mais desse jeito, eu penso assim. É? Até então, tinha uma maneira de pensar, tinha um sentimento, né, um sonho, para ele significava muita coisa. Aí Deus fazia questão de lhe dar um sonho. Por quê? Porque pelo sonho era recebido com amor. Uma visão para ele significava muita coisa. Um versículo chamava atenção, olha que coisa aqui e tal. Né? Ali sublinhava o versículo, queria entender mais sobre aquilo, aí de repente perde totalmente o gosto, perde totalmente o interesse, fica como uma coisa sem prazer, igual realmente, como eu falei, um casamento que acabou, não tem mais sentido. Né? Mudou a maneira de pensar. Mas aí fala a respeito dessa a vinda de Cristo. Ó, quanto à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Primeiro teria que existir essa apostasia. Agora vocês imaginam uma coisa. Para que haja a nossa reunião com Ele, a nossa reunião, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, que é o fim, né? Para nós, os cristãos, só o que tem sentido é a volta de Cristo. Porque se Cristo não ressuscitou, se Cristo não voltar, a nossa carreira, a nossa vida não tem sentido, não tem nenhum sentido. Aí Paulo fala, né? Comamos e bebamos. E morre, espera a morte. Comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer mesmo. Vai chegar um momento que você vai morrer, então vamos aproveitar o que nós temos, que é essa vida. Mas como nós acreditamos no reino de Deus, acreditamos na volta de Cristo, como nós acreditamos que a morte não é o fim, então nós estamos aqui, os cristãos, trabalham, eles vivem, esperando a volta de Cristo, porque para eles a morte não é o fim. Para nós, a morte não é o fim. Nós esperamos Jesus voltar. Então nós vivemos sempre, né, vamos dizer assim, acordados, porque qualquer hora a gente sabe que o Senhor virá. E quanto à nossa reunião com Ele, precisa de acontecer uma coisa que chama santificação. Agora, eu pergunto, como que vai se dar essa santificação? Como que vai acontecer essa santificação se nós não temos... Não temos o quê?
Essa fé.
Então não temos mais... O quê?
Essa mesma forma de pensar, essa fé, a gente não tem isso mais. Como
é
que
é o nome
da santificação?
Nós vamos
usar outros itens que faz parte do pensamento dele.
Da fé dele. Pois é, perdeu a fé? Você não acredita mais? A escritura não tem mais sentido?
Sentido.
O sonho não vale mais nada? A visão não significa mais nada? Não é? Nós não temos mais fé. Nós não temos mais fé. Como eu falei, vou reprisar. Você lê aqui, significa mais nada. Não chama para atenção. Está acontecendo isso com você?
Pode constatar.
Aí fica vamos dizer assim, a apostasia fica caracterizada, a apostasia. Quando você lê e não tem mais sentido. Quando você conversa, a conversa é uma conversa sobre Bolsonaro, você fica uma hora lá escutando, sem problema. Mas aqui, se você for olhar, não tem sentido mais. Então, os acontecimentos, as coisas vão ocorrendo. Você, se Deus fala, estejam abertos os vossos olhos e acesos as vossas cabeças. Porque as coisas estão acontecendo e o motivo é, a razão é, acabar com a fé do povo. Acabar com a fé da igreja. Destruir. Lá em Daniel fala, quando estiver acabado de destruir o poder do povo de Deus. O poder do povo de Deus está na sua fé. O nosso poder está na fé. Você acredita, você fala e acontece. A sua fé é que move, a sua fé é que faz com que a coisa saia daqui e aconteça ali. A sua fé é que cura, a sua fé é que expulsa o demônio. Tudo está dependendo da nossa fé. E os acontecimentos estão, as coisas que estão acontecendo no mundo, não tem outro sentido senão destruir, acabar de destruir, que é uma coisa que já está.
Destruir, você vai falar, né?
É uma coisa que já está, vamos dizer assim, fraca, uma coisa que já está em decadência. A fé em Cristo, a fé nas coisas de Deus, a fé na santificação, a fé, você saber, sem a santificação, ninguém vai ver Jesus. Ninguém vai se unir a Ele. A nossa reunião com Ele, ninguém vai reunir com Ele sem a santificação. E o que é a santificação? Né? Nós vamos ver já daqui um pouquinho, falar um pouco mais sobre santificação. Mas então, o poder do povo de Deus, se você observar, está sendo destruído. De que maneira? Tão fácil, né? Tão simples, que é através do... O quê? A fé vem pelo ouvir. Presta atenção. A fé vem pelo ouvir. Quando você ouve muito uma coisa, a tendência sua é acreditar mais naquilo que você está ouvindo.
Ele vai movendo.
É, fala uma, duas, três, dez, vinte, trinta, dá um pouquinho, daqui um pouco, você está crendo naquilo que você está ouvindo sem parar. Não é verdade? Como crer se não há quem pregue? Mas pregar como se você não tem prazer? Falar como se isso aqui não significa mais nada?
E as pessoas hoje têm tanto acesso à comunicação, a conhecimento, se eu quero saber como é que faz alguma coisa, eu só preciso dar no Google, por exemplo. Mas sobre a fé, por exemplo, se eu quiser saber como é que qualquer coisa da Bíblia, eu tenho que ler. É muito mais cansativo. No Google eu jogo e ele me dá mil referências. Na Bíblia eu tenho que ler para poder achar essas referências. Por isso
um livro
dificulta a fé por conta disso.
Interessante, muito interesse.
O livro, você concorda que o livro está sendo destruído? O livro, propriamente? Eu não gosto de negócio de pegar referência na Bíblia e ir lá, olhar, onde é que está aí, está aqui, está. Aí cadê a sua Bíblia? Não tem não, eu pego o celular aqui e olho. Você só olha aquilo que te interessa, você é diferente do livro. É diferente do livro. Muito diferente. E você pegar o livro e ler, e aqui, ali e tal, é diferente. Então, isso está sendo, vamos dizer assim, destruído. E está com essa facilidade, como o Tata falou aí, da comunicação, pela internet, etc., acabando de destruir. A própria igreja aceita isso. A própria igreja aceitou.
Conformou.
Cadê seu livro? Aí você vê, na hora da reunião, na hora de ouvir, ou quando na hora quando a gente tinha reunião, então agora, né, na hora da live, que eu acredito que 90% não está com a vida. Não está levando a sério a coisa. Amém? Então, vamos ver, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Versículo. Diz assim, no versículo 11, Gênesis capítulo 6, no versículo 11: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus, cheia de violência. Por causa disso aqui, por causa disso, do quê? A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Por causa disso, o que, que aconteceu? Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado. A terra está cheia de violência, da violência dos homens, e que os destruirei juntamente com a terra. Né? Então disse Deus: o fim de toda a carne é chegado. Então, por que chegou o fim da carne? Por que chegou o fim da carne? Porque a terra estava corrompida, cheia de violência, não tinha mais Deus.
Não achava lugar.
Não tinha mais Deus. Não tinha mais sentido. Agora, você vê hoje a terra, Deus disse assim: como no dia de Noé, será a volta do Filho do Homem. A volta de Cristo e a reunião da igreja com ele. Como foi no dia de Noé. A apostasia vai destruir a maioria da igreja, a maioria do povo de Deus. E vai, ficarão algumas pessoas. Aí Paulo fala: e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para juntarmos a eles. Que vem. Acabou.
Bom, mas eu acho que faz parte, porque o senhor mesmo disse na algumas reuniões atrás que a fé é Deus que nos dá a fé. Se nós não estamos tendo mais essa fé, talvez é porque esgotou, fechou a torneira. Qual que é a relação dessa questão de que Deus nos dá a fé com essa questão da apostasia? Como que eu vou relacionar?
Muito bem.
Nesse link eu não entendi.
Eu entendi, é muito boa pergunta. Eu entendi. Foi boa pergunta, né? Providencial. Por quê? João Luciano. Há muito tempo que Deus vem chamando a atenção da igreja. Ó. Batei, abri-se o buscar nessa lei. Né? Edifica para você um tesouro no céu. É assim? Edifica para você um tesouro no céu. Porque onde está o seu coração, vai estar também o seu tesouro. Né? Não ajuntei tesouro na terra. Procura, né, edificar no céu, construir. Queira mais de Deus. Buscar mais a Deus. Então, quando você está buscando, o que, que Deus percebe? Que eu vou ajudar o Rudá, porque ele está querendo, que eu vou dar fé para o Rudá. Porque ele está querendo. Eu vou ajudar o Rocine, porque ele está se esforçando, ele está querendo, ele está buscando. Eu vou ajudá-lo. Vou dizer para ele o que, que ele tem que falar, vou dizer para ele o que, que ele precisa falar. Eu vou colocar a minha palavra na boca dele, no seu coração. Então ele não disse lá assim, que ele faria conosco uma nova aliança. Não foi falado aí poucos dias atrás. Vou colocar na sua mente, no seu coração. No seu coração, por quê? Porque você gosta, você ama, você quer. Na sua mente, por quê? Porque você quer entender. Então, quando você abrir o livro e querer entender, aí então o que, que eu vou precisar? Fé. Aí é nesse horário, é nessa hora que ele nos dá a fé. Ele não vai sair distribuindo fé para quem não quer. Ele não vai sair jogando fé aleatoriamente aí para quem não quer Deus.
Verdade.
Então, eu preciso dar o meu passo, pelo menos o meu passo. Né? Quando as pessoas procuraram João Batista, elas foram lá procurar João Batista. Pelo menos elas foram atrás e procuraram. Quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Então tem parte de mim essa resistência, essa dureza do coração, E com certeza Deus não vai ter misericórdia. Mas não tem sentido ter misericórdia de uma pessoa que não está merecendo o quê? A misericórdia. Mas aí ele vê você, porque os olhos de Deus estão sobre nós. Vê você se esforçando, vê você pelejando, vê você chorando às vezes em cima do livro, vê você clamando: Senhor, abre os meus olhos, Senhor, me faz entender os seus mistérios, Senhor, é tão, tão grande, tão profundo os seus mistérios, né? É, se o Senhor puder, se for da tua vontade, me ensina. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Põe luz nas minhas trevas. Abre os meus olhos, Senhor. Claro que Deus, vendo a oração, ouvindo a oração, vendo as suas lágrimas, você acha que, sendo Ele um Deus justo, não daria a você mais fé? Se você precisa de fé, Ele vai dar mais fé. Ele vai dar para você mais entendimento. Ele vai dar para você mais sabedoria. Ele vai dar para você mais força. Mas se a pessoa se distancia de Deus, automaticamente Deus está se distanciando dele. Ó, ele se distanciou de Deus.
Então, com isso, eu quero fazer mais uma pergunta, que é o seguinte. Pode responder até o final da live, não tem problema, até depois pessoalmente. Se a gente sabe que Deus vai dar a fé para aqueles que estão buscando, né? Aqueles que, como você comentou, que vai olhar, que vai ler, que vai ter algum tipo de ação,
de interesse
para que Deus venha e dê a fé, porque Deus não vai dar a fé a qualquer pessoa que não queira. Como combater a apostasia no mundo de hoje, que a única certeza que eu tenho é que eu vou perder o interesse, a única certeza que eu tenho é que eu vou ficar, como é que diz, que eu não vou conseguir ser 100% interesse na palavra de Deus. Eu tenho essa minha única certeza. Como combater a apostasia sabendo, tendo isso como premissa?
Uhum. Tá. Se eu entendi bem a pergunta, se eu não responder, você me fala. Deus falou que a igreja fosse o sal da terra, a igreja fosse a luz para o mundo. Jesus, quando veio, ele falou: eu sou a luz que veio ao mundo. Eu dei a minha vida pela igreja. Então, ele plantou a semente da fé. Da fé que vence o mundo. Não a fé de Abraão. Não a fé de Moisés, etc. Porque eles também tiveram fé. Mas a fé que venceu o mundo, que venceu a morte, a fé que venceu o Satanás, que é essa fé que nós precisamos dela. Jesus Cristo, sozinho ele fez isso. Ele não esperou por ninguém, ele fez só ele. E se ele esperasse por uma pessoa, ele teria falhado. Ele não esperou, concorda? Ele foi até a cruz. Qual era a fé dele? Então, eu acredito, eu tenho esse prazer, eu vou, porque eu vou ressuscitar, etc. E ressuscitou. A partir daí, então nasceu o povo de Deus, nasceu. Esse povo, ele já fez muito, esse povo já, você pode ter certeza, a igreja já, ela já teve muito. É como a luz, Aurora, meu filho, quando nasce, chega até meio-dia, e depois ela foi, ó, declinando. E entrou na escuridão de novo. Hoje nós vivemos realmente essa fase escura. Jesus aqui nasceu a aurora. Um dia foi, chegou a ser dia perfeito. A igreja teve momentos de muita glória, de muita virtude. E depois ela foi se declinando e declinando e entrou na escuridão de novo. Mas Deus disse que aí você fala, pode perguntar para mim, e a igreja gloriosa? A igreja gloriosa é essa que vai descer do céu. E vai na terra, vai existir algumas pessoas fazendo parte dessa igreja gloriosa. Parte dessa igreja vai estar aqui. Aqui, por exemplo, nós temos aqui 1, 2, 3, fotos, cinco lâmpadas, já faz uma diferença enorme. Já faz uma diferença enorme. Então, o que vai realmente destruir o poder do povo de Deus? Qual é o poder do povo de Deus? A fé. A fé, meu filho. A fé é que move a montanha. A fé é que faz a coisa acontecer. Aí acabou. Então, não dá.
Então, talvez não seja nenhuma pergunta, seja mais uma constatação mesmo, que é o seguinte. De que agora realmente está afunilando, porque está vindo apostasia, Deus não vai dar fé para qualquer pessoa, o mundo se não abreviar, pouco ninguém se salvará.
Exatamente.
E a gente está dentro do mundo que é o lugar para a gente fazer tudo errado.
Tudo.
Então, com isso, aí realmente está mostrando que está afunilando, e só quem realmente quiser que vai conseguir ter essa disciplina de continuar querendo buscar Deus. Porque Deus não vai dar mais a fé.
É como se fosse assim, pai. Eu entendi assim, é como se fosse assim. Mesmo eu sabendo das minhas limitações, da situação que eu estou, no mundo que eu estou, na carne, nessa dificuldade que o Rudá falou, a única certeza que eu tenho é que eu vou. Mesmo sabendo de tudo isso, tendo consciência da carne, dessa distância, eu acredito, eu sou convicta de que é possível. Ele tem o poder de me dar isso que eu não sou capaz por mim mesmo.
Amém. Então, para nós não perdermos aqui muito o fio da meada aqui, então, veja bem, você entendeu. Entendeu o seguinte, eu não sei se nós devagando a resposta ou não.
Não, tá certo. Tudo iniciou porque o senhor falou da questão da apostasia, né? E aí eu linkei. Então, como é que eu vou fazer então para poder resolver esse problema da apostasia? Só, isso foi isso que gerou essa discussão toda.
Vou te dar uma resposta curta. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Se você tem um resquíciozinho de fé, se você ainda tem o tamanho ou menor do que um grão de mostarda, que permita pelo menos você invocar o Senhor. Todo aquele que invocar o Senhor, então muda. Deus deixou a coisa bem em condições de qualquer pessoa que estivesse saindo fora do caminho voltar para Deus. De que maneira? Invocando o Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Eu estou crendo que tudo que está sendo falado é verdade. E eu estou me sentindo, vamos dizer assim, nessa situação, eu estou me sentindo sem força, sem fé, sem condição. É isso que você estava querendo saber?
Uhum.
Então invoca, bate na porta, usa uma palavra para que você... Usa uma palavra que te ajuda, bate em cima.
Para fazer não me pegar, né?
E está funilando. Por quê? Porque tudo isso que você está vendo está acontecendo. Tudo isso que nós estamos falando está acontecendo. O poder do povo de Deus está sendo destruído. Né? Então... E por causa disso, então, veio o dilúvio, que veio a destruição, né? O fim de toda a carne chegou, né? No versículo 18, ele fala, mas contigo, Noé, estabelecerei o meu pacto. Tu e contigo teus filhos, contigo eu vou fazer um pacto. Significa o seguinte: entra, pega, dá o passo, entra no caminho. Se eu estou perdendo a minha fé, eu estou desmotivado, eu estou... sabe, eu envolvido até a cabeça na escritura, isso que está falando é o cantor, se passa, entra no caminho, fala, Senhor, agora cuida de mim. Eu tenho certeza que você vai ser ouvido. Todo aquele que invocar o Senhor, Deus tem prazer em salvar, fazer alguma coisa com você. Mas ele precisa realmente ver que você está arrependido. Arrependido da situação que você está vivendo. Arrependido, você está vendo a vaca aí pro brejo e não tem força para poder segurar. Amém? Vamos abrir aí na nossa Bíblia também, ainda, em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Tem tanta coisa aí. A gente tem falando muito, né? Gálatas, capítulo 5. Versículo 5. O versículo 17 diz assim: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e esse se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5:17. As obras da carne são manifestas, as quais são... o que eu vou falar agora são as coisas que são contra a santificação. Eu preciso da santificação. E o diabo sabe que nós precisamos da santificação, que nós não vamos poder chegar até Deus sem a santificação. E o que é a santificação? Né? O que nós vamos falar são as coisas que contra a nossa santificação. Que é o quê? Presta atenção. Prostituição vem em primeiro lugar. Mas parece que, assim, o mundo, de um modo geral, parece que acostumou com a prostituição e não considera mais. Não considera mais o quê? O mal. Não considera mais o mal. É exatamente isso, gente. Porque o diabo sabe que sem a santificação você não vai. Não vai. É? Hebreus capítulo 10. Depois eu volto aqui. Mas vai em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10? Ou não? É 12? Hebreus 12, 14. Lê por favor, Hebreus 12, para ganhar tempo.
Hebreus 12, 14?
É. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14.
Segui a paz com todos.
Isso.
E a santificação,
isso,
sem a qual ninguém verá o Senhor.
Isso, mais uma vez.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Mais uma vez. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Parece que o Brasil, que é um país, né, um cristão abençoado por Deus, bonito de natureza, né?
Tanto fala, né?
Hã?
Tanto se fala, né?
É,
que é assim.
Veja se o Brasil, de um modo geral, isso está acontecendo. Seguir a paz com todos.
Não, acho que tem um treino que está tendo.
Seguir uma coisa que... E a santificação.
Muito menos.
Nossa.
Vê se essa rede social não está jogando um contra o outro contra um, se isso não está destruindo.
A polira.
Polarização.
É. Polarização das pessoas.
É. Então, seguir a paz e a santificação. Seguir a paz e a santificação. Sem a qual...
Ninguém
verá Deus. Aí, de repente, você está inimigo de tanta coisa e não está percebendo. Em vez de você ter misericórdia, em vez de você orar para que isso acabe, então nós estamos nos tornando inimigos uns dos outros. Essa obra é uma obra, né? Se nós estamos vendo agora recentemente nos Estados Unidos.
Nossa.
Aí não é só nos Estados Unidos, mais aqui, mais ali e tal, etc. Sem a santificação, nós não vamos encontrar com Deus. Tá. E a prostituição, como eu falei, ela se tornou natural, tornou uma coisa normal. E aí não se tem mais como sendo um mal, um pecado. Não tem mais como sendo um defeito na igreja, um defeito do povo de Deus. O mundo, até eu acredito que não, o mundo é mundo.
Depois que vira hábito, a pessoa não pensa mais que é um defeito, né?
É, não tem. Parece que já está quase que regularizando, tornando a prostituição, vamos dizer assim, como uma bênção, né? A impureza, lascívia, a idolatria, bom, coisas que nós às vezes não entendemos muito, vamos passar para frente. Feitiçaria, tem muito, mas você não tem nem conhecimento do que está acontecendo. Mas vamos aqui, por exemplo. Inimizade. Inimizade.
Sim. Muito.
Tendas. É só você.
Se tem inimizade, tem contato.
Todo noticiário hoje, quando você começa a ouvir o noticiário, qualquer noticiário, ou está jogando você de um lado ou de outro. É uma contenda. Parece que já virou. É, não é mais notícia, dar notícia, mostrar o que está. Caiu um copo aqui, levantou o outro ali e tal. Não é notícia. É jogando uma coisa contra a outra. Isso só não é só no Brasil. Semeando contenda. Quem está fazendo isso, gente? Ele não está destruindo? A igreja não está envolvida nessa coisa?
Muito.
Contenda. Inimizade. Muita contenda. Iras. Iras. Ódio, revolta, facções, partidos.
Facção
econômica. Bom, mas no mundo, deixa que a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A minha preocupação é a igreja. entrando no meio. É a igreja se deixando levar por essas coisas, é a igreja participando dessas coisas.
Como é que ele veste branco numa situação dessa?
Não é? Facções, partidos, está aqui. Né? Aí, junto com essas coisas, vem a violência, junto com essas coisas, vem. E aqui fala no final: os que tais coisas praticam, versículo 21. Versículo 21, no finalzinho. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. A apostasia vai tirar muita gente do reino de Deus. Essas coisas vão tirar muita gente do reino de Deus.
Vai mesmo, eu estou fugindo.
Tá bom, estou. Deus te dá. Nós somos mais velhos, nós vamos orar, nós vamos pedir.
Oro muito.
É. Mas Deus proverá, Deus tem que ter muita misericórdia. Nós vamos ter que orar. O que, que Deus falou para Noé? Né? Você e sua casa. Porque se você entender que precisa salvar a sua casa, você vai orar, você vai buscar, você vai interceder pela sua casa. Amém? É isso que eu queria dizer. Aí vem o fruto do Espírito, que é o oposto, que é o que leva você à santidade. Santidade. Deus é santo, meu irmão. Deus é santo. Como que nós vamos morar na casa de Deus, conviver com Deus, sendo Deus santo? Aí você vai dizer para ele, pega um pouquinho de chão que vem. Aí você vai lá. Tá, você vai mostrar para ele, ó, aqui, ó.
Uma casa imunda, irmão.
É, não tem jeito. E a santificação é o amor, a paz, o gozo, o prazer, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a paciência, fidelidade, mansidão, domínio próprio. As pessoas vão ficando irritadas, elas se irritam com facilidade, as pessoas vão ficando nervosas, elas não, às vezes não percebem que é isso que está acontecendo. Elas vão ficando descontroladas, não tem domínio próprio.
Sou eu.
No limite, a pessoa
vai ficando no limite.
Tempo todo está no limite.
Excesso, é um negócio. Né? Então, nós não podemos brincar com essas coisas. Está vendo? Vamos ver aqui em Atos. Atos, capítulo 1. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Atos 26. Porque o tempo acabou, mas não vi nada. Eu não vi nada, o tempo acabou. Olha aqui. Deus, primeiro ele fala para Paulo, versículo 16. Levanta-te e põe em pé, pois para isso te apareci, para te fazer ministro e testemunho, tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que hei de aparecer. Aquela pergunta que você falou. Deus levantou Paulo e mandou que Paulo fosse. Se não tiver quem abre os seus olhos, se não tiver quem te dá a mão, se não tiver quem lute pela igreja, dê a vida pelos irmãos, a igreja acabou. Entendeu? Não tem mais. Eu já estou, né, vamos dizer assim, estou aí. e protegendo contra o Covid. É, porque é, os meus dias, agora eu quero saber quem é que vai fazer o que eu estou fazendo.
Ninguém. Okay. Não vai ter não.
E eu queria que todos vocês fizessem. E parece que é assim, que a gente está obrigando, às vezes, obrigando a pessoa a crer. Então Deus falou para Paulo, Paulo vai e abre os olhos desse povo, das trevas os converte, da luz do poder de Satanás. Quer dizer, Satanás está exercendo poder sobre você. A sua fé está acabando, o seu interesse está indo embora, você não tem mais prazer. Satanás está exercendo poder sobre você. E você não sabe, você não percebe que ele está exercendo poder sobre você. E Paulo foi enviado por Deus para tirar esse poder de Satanás das pessoas. De que maneira? Versículo 18, ele fala, abrindo-lhe os olhos, a fim de que se convençam das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Né? Para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. A santificação só nos vem, meus irmãos, a partir da nossa fé em Cristo. É que nós estamos lendo aqui concordando com Ele. Nós estamos lendo e concordando com Ele. E essa, a fé em Jesus me santifica. Aí quando chega na hora, você resiste o diabo. Porque você creu aqui, você pensa que, olha, basta você crer aqui. Você lê, como você falou, está funilando. Significa que você acredita que a coisa está realmente caminhando para o pior. Né? Mas se nós cremos, essa também é a fé que Jesus teve. A fé em Jesus. Acredita em mim, crê em mim, é eu, fui eu que falei isso, foi eu que disse que ia ser desse jeito, fui eu que falei que isso ia acontecer. Não é culpa sua que está acontecendo a apostasia, não é culpa sua que o mundo está do jeito que está. Você só precisa crer que está acontecendo, e se você não concorda, sai fora. E se você não admite, sai fora. Fica com quem é contra, que é Deus. Então, das trevas os converte à luz, o poder de Satanás para o poder de Deus. Amém? A fé em Jesus. É essa fé que vai realmente nos ajudar. É, e assim, tem muitas outras coisas que nós poderíamos falar. Mas nós não temos mais tempo, acabou.
5 minutos.
Hã? 5 minutos. Pois é, nós não temos mais tempo. Mas vamos só então aqui em 1 João. 1 João 3. A gente vai falar depois numa outra. Então a gente dá água, né, quem tem sede, dá fome a quem tem fome, né? Deus vendo a nossa, pela João 3, a nossa vontade, ele vai nos ajudar. Versículo 1, 2 e 3, vamos ler, por favor. Você quer ler para mim, Suzana?
Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que for, é isso, né?
É.
Que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos.
Então, sem a santificação, ninguém verá a Deus. E para ver Deus, eu preciso ser semelhante a Ele. Eu não posso, eu preciso da santificação para mim me aproximar de Deus. Deus precisa tirar o meu pecado. Porque nós somos santificados pela fé de Deus. Sem a santificação, é assim, lembra que quando foi tocar no monte onde Moisés estava, um animal que tocava no monte poderia, e que Moisés, para poder ir lá e chegar na presença de Deus, longe, ele teve que ficar 40 dias em jejum, ele teve que se preparar muito para poder, né? E olha que Moisés já vinha há mais de 40 anos, e Moisés conseguiu aproximar de Deus, não viu Deus. Nós aqui está dizendo que assim como Ele é, nós o veremos. Então nós vamos ver Deus, nós vamos lá, nós começamos a reunião falando, e o nosso ajuntamento com Ele, nós vamos juntar a Ele. E haverá um só povo, uma só fé. Nós vamos ser semelhantes a Ele. Nós não podemos estar nessa situação sem a santificação. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. E todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Amém? Amém. Tempo acabado. A gente tem muita coisa para falar. Nós acabamos não falando praticamente nada a respeito da santificação. Depois a gente precisa falar mais sobre a santificação.
É dessa parte apostada, né? Depois?
Mas
interessante.
Ficou bastante evidente que a apostasia é um perigo. E que ela antecede a vinda do anticristo. Não será assim sem que antes venha a apostasia. A vinda do anticristo, se você acha que está perto a volta de Cristo, mais perto do que a volta de Cristo está o anticristo. E mais perto do anticristo do que o anticristo está a apostasia. Então são três coisas: apostasia, anticristo. Uma coisa está dando lugar à outra. A apostasia nos leva ao anticristo.
Vai desencadeando.
A apostasia que vai preparar a vinda do anticristo. Aí vem o anticristo. O anticristo leva Deus a intervir na terra. Assim como ele interviu na época de Noé, ele vai intervir agora. Por quê? Se Deus não fizer isso, como é que nós vamos ficar, nós, os cristãos, os filhos de Deus?
Vou ver se me explicou da apostasia, que não é simplesmente a perda da fé. É aquelas pessoas que já tiveram fé e hoje não tem mais. Porque às vezes a gente pode achar que a apostasia
é o abandono.
É.
que não é que ah, todo mundo, a pessoa já nasceu sem fé, isso não é apostasia. Apostasia é aquelas pessoas que já tinham fé.
Muito bem,
e agora não tem mais.
O Dado estamos falando aqui, creio, todo mundo deve ter ouvido, né? Então, realmente, eu, como nós falamos no começo, é o abandono. É quando você perdeu, é o casamento.
Que não tem mais força, mais sentido.
O casamento já acabou.
Chegou
no fim. A apostasia é a melhor maneira de entender isso. É você não tem mais, como nós falamos no começo, não tem mais gosto, não tem mais prazer, sabe? Você não é capaz de ler, não entende, tá, não tem gosto, não tem, acabou o amor. Criou o amor.
Por isso que antecede o fim, é o fim, né? Praticamente.
É o fim. É o abandono da fé. E olha como o Rodado está dizendo, só quem teve fé é que pode ter apostasia. É um perigo. É um perigo. Deus me livre. Deus me livre. Muito amém?
Mas foi muito bom, por mais que o senhor não deu tempo de falar muito sobre a santificação, mas o fato do senhor ter falado, reforçado bem a questão da apostasia e até comentado muito sobre a questão até mesmo das obras que não são de santificação, que muito pelo contrário, contribuem para a não santificação, a prostituição, a lascívia, a inimizade, porque realmente
partido, conselho,
porque realmente vou mais do que nunca, nós estamos vivendo uma época que é nítido isso. A pessoa que, por exemplo, lê uma passagem dessa e não conseguiu observar que isso é a realidade nossa hoje. E o pior de tudo é o quê? É que a gente, se não observar bem, não tomar muito cuidado, nós vamos estar fazendo essas coisas, que é a nossa preocupação. Porque se o mundo vive assim, tudo bem, mas agora, se a igreja, se o povo de Deus começar também a fazer estas coisas, aí é o fim, aí acabou a nossa esperança. Realmente, aí é realmente apostatar. Porque aí você já não acredita mais que o que Deus pensa, a maneira de Deus pensar
é
a correta. Aí então apostatei, me movi da maneira de pensar que Cristo nos ensinou, a doutrina dele, o Evangelho. Então por isso que eu achei muito bom, por mais que não deu tempo de você falar tudo, até que dá para falar mais, bom que vai dar para falar mais coisa. Mas achei muito bem explicado, muito bem sintetizado. Muito boa mesmo. Não é porque eu sou seu neto, não, mas ficou muito boa mesmo.
Porque eu tenho seu nome, né?
Porque eu tenho seu nome.
Não, eu já comentei até demais, né? Durante a live. Mas a principal coisa que eu peguei pra mim é que eu realmente preciso muito de quê? De entender que eu posso fazer parte das pessoas que tiveram apostasia, né? Porque eu, como ser humano, estou à mercê de todas as intempéries, tudo que acontece no mundo, eu também estou sujeito a isso. E que eu não possa perder realmente nem minha fé, nem minha esperança de que Deus tenha misericórdia de mim. E não me tire a fé, não me tire essa possibilidade de continuar tendo fé. Entendeu? Então, para mim, o senhor falou muito bem interessante, mas o que eu vou fazer hoje com essa reunião? É tentar não perder essa fé.
Amém. Pois é interessante é que cada um realmente está prudente, porque nós podemos colocar uma mesa, que na mesa você tira o prato que você mais aprecia, você. Né? E o importante é que fique realmente marcado isso. E Deus tem falado muito conosco através das lives. Então hoje, por exemplo, como é que Deus pode habitar numa casa? Nós não estamos querendo vender a casa, nós não estamos querendo que Deus fique na casa. E como Deus, se ele fala, se você não acredita mais em mim, você não tem mais prazer, não tem mais, né? Como é que nós vamos viver juntos? Como é que nós vamos andar? Não tem como, né? Amém. Boa coisa para você. Amém. Um prazer. Fabiano.
Amém. Ajudou demais. Ajudou.
Amém. Tá bom, né? Amém, Jesus. Pai nosso. Meu Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Eu acho que a palavra que hoje deve estar sempre da nossa boca, do nosso coração. É misericórdia. Compadeça de nós. Compadeça-se, Senhor, de nós. Tem misericórdia de nós. Se o Senhor não tiver misericórdia, se o Senhor não se compadecer de nós, não sei como nós iremos fazer. Um pouquinho que o Senhor se distancia, nós sentimos o peso enorme desse mal, dessa gangrena que é a apostasia. Como, meu Deus, é importante a fé. Como hoje nós podemos entender a importância, o valor que tem a fé. E que ela necessita, para que ela exista, a fé que nós estamos falando. A fé que vence o mundo, a fé em Cristo, a fé nas Escrituras Sagradas, a fé na Palavra de Deus, a fé no Reino, acreditar, Senhor, na Tua volta, no Teu Reino, constituído pelos santos, pelos santificados, pela fé no Senhor. A fé é muito importante. A fé, meu Deus, nós não podemos perdê-la. Essa fé que o Senhor nos deu, que nos fez, ó Deus, te buscar, que nos fez, ó Deus, te encontrar. A fé, meu Deus, que nos ensinou a vencer o mal. Ajuda-nos, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, do seu povo, da sua igreja. Nós te pedimos, em nome de Jesus, de toda a igreja espalhada, eu creio que no mundo, Senhor, essa é a palavra, e esse é o Espírito, Deus, da igreja. Amém, Jesus.
Um coração puro até e renova em mim o espírito repleto. Cria em mim um coração puro até e renova em mim. Torna-me parecido contigo. Torna-me parecido contigo. Humilde de coração, simples como tu, Jesus. Parecido contigo, humilde
nós estamos então encerrando em nome de Jesus. Passamos um pouco da hora hoje. Temos o pessoal aí nos perdoe. Vamos, irmão. Amém? Nós estamos encerrando então em nome de Jesus.